A Rádio FM Assembleia apresenta Resumo do Dia.
Mesa diretora anuncia composição das comissões técnicas. Parlamentares debatem sobre coleta do lixo em Caucaia. Carlos Felipe lamenta fechamento de hospitais no interior.
Você ouve Resumo do Dia.
Mesa diretora da Assembleia Legislativa anunciou nesta terça-feira a composição das comissões técnicas da Casa. O anúncio foi feito pelo primeiro vice-presidente, deputado Tim Gomes. Foram eleitos presidentes e vices de 16 dos 18 colegiados. Para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi indicado para vice-presidente Antônio Granja e presidente o deputado Sérgio Aguiar.
Entre o meu primeiro e meu segundo mandato, estive aqui como presidente da CCJ, em seguida fui à primeira secretaria, passei 4 anos e retorno aqui e que a gente possa continuar tocando aqui o trabalho desta comissão, que é um dos mais relevantes nesse momento no Parlamento Estadual. Quero confirmar que às quartas-feiras, às 15 horas, como já era rotineiramente feita a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, ela será mantida e espero contar com a participação de todos os senhores deputados. Para mim, que disputei a presidência da Casa, é um orgulho muito grande de poder voltar a contribuir no cérebro, no coração e, enfim, em toda a articulação que essa Casa tem, que são as comissões técnicas da Casa.
Para de Orçamento, Finanças e Tributação, o deputado Walter Cavalcante foi eleito vice-presidente e Joaquim Noronha, presidente.
Essa comissão tem um relevante papel no Parlamento Estadual, trata de uma matéria delicada, que é o orçamento, que são as finanças do Estado do Ceará. Espero contar com o apoio de todos. Iremos permanecer as nossas reuniões nos mesmos dias e horários que vinha sendo frequentemente realizado, às quartas-feiras, às 15 horas, a comissão se reunirá. E, ademais, é isso. Queremos agradecer a todos os colaboradores.
Já na Comissão de Fiscalização e Controle, José Sarto foi eleito presidente, Bruno Pedrosa vice. Para Seguridade Social e Saúde foram anunciados os deputados Carlos Felipe, presidente, e Leonardo Pinheiro, vice-presidente. A Comissão de Agropecuária continua com o deputado Moisés Brás como presidente, sendo eleito Antônio Granja para vice-presidência. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania tem agora a deputada Raquel Marques como presidente e Renato Roseno na vice. Na Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, os deputados indicados foram Robério Monteiro, presidente, Bruno Gonçalves, vice-presidente. Para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, foram eleitos o deputado Roberto Mesquita para a presidência e Jeová Mota para vice-presidente. Na Comissão de Infância e Adolescência, foi reeleita para a presidência a deputada Beth Rose e eleito para vice Robério Monteiro. Já para a Comissão de Cultura e Esportes, Gônia Arruda foi reconduzido como presidente e Ferreira Aragão eleito vice-presidente. A de Educação passou a ser presidida pela deputada doutora Silvana e como vice foi eleita Raquel Marques. A Comissão de Defesa Social elegeu o deputado Antônio Granja como presidente e vice o deputado Evandro Leitão. Para a de Administração, Trabalho e Serviço Público, o deputado Agenor Neto será o presidente e o vice o deputado Elmano de Freitas. As duas comissões que faltam eleger seus presidentes são Defesa do Consumidor e Juventude. De acordo com a coordenadora das comissões técnicas da Assembleia, Rejane Alto, esses colegiados devem ser definidos amanhã.
Regimentalmente, tem até 3 dias após a sua formação, com o anúncio pelo nosso primeiro vice-presidente, deputado Tim Gomes, que anunciou os membros de cada comissão com seus titulares e suplentes. Então, estamos dentro do prazo regimental. Eu acredito que no mais tardar amanhã, essas comissões que faltaram irão fazer as suas eleições e tudo voltará a correr e tramitar normalmente na casa.
Você ouve Resumo do Dia.
Deputado João Jaime informou em plenário que entrará com representação no Ministério Público solicitando investigação sobre o cancelamento do contrato de coleta de lixo no município de Caucaia. De acordo com o parlamentar, o novo prefeito Naomi Amorim agiu desta forma para contratar outras empresas sem licitação.
Muitos municípios foram entregues em estado pleno de insolvência e de falência. Só que alguns prefeitos se utilizaram desse argumento para fazerem cancelamento de contratos, dispensas de licitação. Um desses exemplos, que não são poucos, o município de Caucaia baixou um decreto de calamidade financeira. E a partir desse decreto, cancelou vários contratos, e o maior deles e o mais importante, o contrato de lixo da cidade. Dois contratos vigentes, licitados e fiscalizados, que foram anulados pelo prefeito para que novas empresas, por dispensa de licitação, assumissem o lugar das empresas que legalmente estavam habilitadas para exercer essa função.
O deputado Roberto Mesquita saiu em defesa do prefeito. Segundo ele, a empresa responsável pela coleta de lixo do município cobrava sem executar o serviço.
O contrato que havia, esse sim, deve ser investigado. Porque se fala que a empresa faturava sem levar o lixo. E é fácil, não precisa de Ministério Público, não precisa de ninguém. Basta perguntar aos 400 mil habitantes de Caucaia que viam as montanhas de lixo nas suas portas. A denúncia que a empresa mandava a nota fiscal pedindo dinheiro, mas os seus caminhões não carregavam lixo. Essa empresa é a mesma que fez um cambalacho com a prefeitura de Fortaleza, onde naquela malfadada taxa do lixo saiu um contrato imoral de concessão que o fortalezense é obrigado a suportar por 40 anos. E essa mesma maracutaia a empresa queria fazer em Caucaia.
O deputado Heitor Ferrer pediu mais esclarecimentos sobre a situação e questionou o Tribunal de Contas dos Municípios por não apurar a denúncia. O deputado Daniel Oliveira sugeriu a criação de uma CPI para investigar a empresa responsável, que, segundo ele, já cometeu outras irregularidades na prestação de serviço à administração pública. Os deputados Leonardo Araújo e Odilon Aguiar também saíram em defesa do ex-deputado e atual prefeito de Caucaia, Naomi Amorim. Deputado Carlos Felipe lamentou a ameaça de fechamento de alguns hospitais polos, geridos por fundações e santas casas no interior do estado. O parlamentar deu o exemplo de Aracati e Barbalha, que provavelmente irão fechar as portas no próximo mês.
Após as eleições, os novos gestores que assumiram, alguns não estão querendo assumir dívidas anteriores, como se a gestão fosse uma compra. Em função disso, nós estamos tendo dificuldade em muitos locais do Ceará. O Hospital de Barbalha, só de excedente de procedimentos cirúrgicos, juntamente com 2 meses que não foram repassados da gestão anterior, eles estão com uma dívida de 1,5 milhão. Isso fez com que aquela instituição determinasse um prazo para poder, infelizmente, fechar as portas, porque os médicos não teriam mais como trabalhar. Esse caso de Barbalha tem uma relação direta com o governo federal. O estado do Ceará, das 27 unidades da federação, o que nós recebemos pela média e alta complexidade, o Ceará está em 22º. Pernambuco recebe R$ 233 por pessoa. E o Ceará, 198, segundo alguns dados, 206, segundo outros. 15% a menos do que recebe Pernambuco.
Resumo do dia. Aqui na sua Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.